Começa agora. Entrevista Eleições 2022 na Rede AERP de Notícias.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos na AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao governo do Paraná. E nesse momento histórico, temos o Rádio Paranaense unido a favor da democracia por meio da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Estamos em rede com várias emissoras de todo o estado e a transmissão é feita pela Fábrica Host. Foram convidados aqui pela Rede AERP de Notícias os candidatos cujos partidos ou federações têm pelo menos 5 representantes no Congresso. E quem participa hoje é Roberto Requião, candidato pelo PT. Requião tem 81 anos, é natural de Curitiba, formado em Direito, Jornalismo, também cursou Urbanismo. Ele foi o primeiro a governar por 3 vezes o Estado do Paraná, também foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, senador por 2 ocasiões... E foi no Senado que ocupou seu último cargo eletivo, de 2010 a 2018. Durante toda a sua vida política, Requião foi filiado ao MDB e agora vai às urnas sob uma nova legenda, o Partido dos Trabalhadores. Muito bom dia, candidato. Seja bem-vindo aqui à AERP.
Bom dia, Juliana. É um prazer enorme bater um papo com vocês. Quero uma entrevista descontraída e verdadeira.
Será, com certeza.
Pergunta o que você acha que tem que perguntar e com a maior franqueza eu vou responder.
Tá certo. Depois de 40 anos no MDB, candidato, que motivou, né, motivou a mudar de partido?
Você sabe que fui eu que fundei o MDB. A carta de princípios do PMDB Nacional foi escrita por mim, pelo Carlos Lessa e pelo Luciano Coutinho. PMDB, partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital, partido das mulheres, dos trabalhadores, dos empresários brasileiros. É o que diz o Papa Francisco hoje. Eu estou na linha do Papa. O capital é bom quando ele é utilizado a favor da sociedade, mas ele não pode mandar nas pessoas. A felicidade das pessoas, o direito dos trabalhadores, é muito superior a esse capital concentrado na mão de meia dúzia de pessoas, transformando o resto da população em semi-escravos, com carga horária dobrada e salários diminuídos, e sem direito algum. É nesta linha que eu milito politicamente.
Certo. E a sua visão em relação ao PT mudou ao ingressar no partido? É a mesma? Como é que o senhor vê isso?
Eu fui colaborador do PT no Congresso Nacional. Fui senador por 2 mandatos. Mas eu nunca concordei com o Meirelles, com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa, mas concordava com as políticas do Lula. Porque o Lula, pessoalmente, tem identidade com a população e solidariedade com o povo. O Lula veio lá de Garanhuns, quando o pai abandonou a família, num caminhão boia fria, 1 semana de estrada. Em São Paulo, ele estudou para ser torneiro mecânico, entrou no movimento sindical, cresceu no movimento sindical, se transformando num líder sindical. Como líder sindical, ele foi até para a Alemanha e teve conhecimento da luta da social-democracia alemã. Voltou para o Brasil, mas nunca esqueceu aquela solidariedade, a vivência que o povo tem. O Lula morou num quarto com uma pequena cozinha com 13 pessoas. O Lula sabe o que é viver sem emprego, desesperadamente procurando emprego. Sabe o que é viver com um emprego mal remunerado, que não tem recursos para sustentar sua família. Esta sensibilidade do Lula é maravilhosa. Cometeu erros? Eu cometo, você comete, Juliana, todo mundo comete. Mas os erros do Lula se transformam em experiência para que ele não repita. E ele hoje não é um candidato à presidência da República. Ele é a esperança do Brasil fugir desse liberalismo selvagem que transforma as pessoas, os homens e as mulheres em objetos, que abandona as empresas nacionais em favor de multinacionais de poder concentrado. O Lula é a esperança do Brasil. Eu acho importantíssima a eleição dele. Quero ser governador com o Lula presidente da República.
O senhor já foi governador por 3 vezes, né? Qual que é a grande motivação de concorrer nesse momento aqui no Paraná?
Indignação. Eu vejo uma mulher assaltando um caminhão de lixo para alimentar a família. Eu vejo uma família assando pé de galinha. Outra procurando ossos para fazer uma sopa no fim da tarde, porque não há emprego, não há dinheiro. E vejo no Paraná, por exemplo, a Copel e a Sanepar transformando as tarifas em verdadeiros roubos. Para beneficiar quem? Os sócios minoritários. Você sabe quem são os sócios minoritários da Copel? São bombeiros e policiais de um estado americano. É a fundação da Ford, da Caterpillar. É a fundação de funcionários aposentados de estados americanos. E o governo do Rato deu poder para os sócios minoritários serem tão importantes ou mais importantes que o sócio majoritário, que é o povo do Paraná. A Copel foi fundada em 1954 pelo Bento Munhoz da Rocha Neto para levar energia, para viabilizar o desenvolvimento do interior do Paraná e melhorar a vida das pessoas com uma energia barata em casa. Se transformou num assalto. Então eu assumo com você aqui, nesta rede maravilhosa, o primeiro compromisso. Eu me elejo governador e ponho na rua todos os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar que estão prejudicando o povo do Paraná. E coloco, como fiz em governos anteriores, essas empresas a serviço do Paraná. Eles venderam a Copel Telecom, com a qual eu coloquei internet em 2.200 escolas e em 25 mil salas de aula. O mundo quer uma Copel pública barata para que o agricultor tenha acesso a informações sobre seus problemas na agricultura. Venderam por quê? Ela era altamente lucrativa, 400 e poucos milhões de lucro. E eles, em seguida, contrataram de quem comprou por 180 milhões por ano. Olha, a suspeita absoluta de uma manobra dessa é maracutaia. Eu não consigo entender como isso aconteceu. Por isso, eu sou candidato ao governo, porque o Paraná não tem governador. Só grandes negócios querem vender a Compagás, que eu criei, querem vender a Ferroeste, que eu criei. Falam num projeto da Ferroeste ir para Mato Grosso, ir para o Paraguai. Esse projeto é meu. Eu fiz o que eu podia até o meu governo terminar. Não fizeram mais nada. O Rato tira fotografias ao lado da Ponte Nova, que Itaipu está construindo entre o Paraguai e o Brasil. O contorno também é pago por Itaipu. O contorno de Cascavel é pago por Itaipu. A boiadeira também. Ele tira fotografias, Juliana. E antes de ontem eu vi ele apresentar um projeto bonito. Residência para os mais velhos. Mas é um projeto da Coapar que eles selecionaram algumas casas e alugaram as casas para idosos. Sabe quantas casas tem o projeto? 40! Ele apresenta 40 casinhas como uma amostra grátis de um governo que não existe. Então, na verdade, eu sou candidato para preencher o vazio do governo do Paraná, vazio principalmente em relação aos interesses do nosso povo e das nossas empresas.
Certo. Então, o senhor é contra essas privatizações, inclusive pensa em retomar para a Copel, Sanepar,
sem sombra de dúvida, pôr a Copel a serviço do Estado do Paraná. Para isso ela foi feita. E inúmeros governos colaboraram para o crescimento da empresa. Eles querem vender tudo. O presidente da Copel dá uma entrevista dizendo que a Copel se subordina aos sócios privados e ao mercado. O que, que é isso? É do povo do Paraná. E mais do que botar na rua essa gente, eu quero responsabilizá-los judicialmente pelo fato de darem poder a sócios minoritários e tirarem poder do Paraná. Eles fizeram um acordo de acionista que determina que a Copel trabalhe sempre com a tarifa mais alta possível, mesmo que não precise, para privilegiar o mercado e os sócios privados. E nós estamos sendo roubados. No fim do mês, a família paranaense não sabe se paga a Copel e a Sanepar, põe comida na mesa. É um escândalo esse preço. E eu sei que é um escândalo porque eu fui governador 3 vezes. E eu trabalhei com a tarifa mais baixa do Brasil e num momento de crise para a população, por identidade com o povo e solidariedade, eu pratiquei, congelada por 8 anos, a tarifa mais baixa do Brasil e construí 3 usinas hidrelétricas. Eles não fizeram nada. Venderam a Copel Telecom e usaram o dinheiro para remunerar sócios privados. É um escândalo isso. O Ratinho diz que ele é discípulo do Guedes, que é o sujeito mais inteligente do Brasil. E o Guedes é um operador do mercado financeiro. Nem economista, na verdade, ele é. Trabalhou com Pinochet no Chile, com aquela barbaridade que foi o golpe militar no Chile. E tem um governo que está nos deixando numa situação terrível no Brasil, Juliana.
Certo.
Nós temos desemprego, nós temos fome, o preço da energia e da água está carregando 22% da renda dos brasileiros, mas aqui no Paraná muito mais. E isso tudo puxa o aumento do custo de vida. Faço mercado toda semana com a minha mulher. A cada semana o mesmo dinheiro compra menos mercadoria. Não é possível isso ser assim. E por quê? Puxado pelos preços dos impostos absurdos em cima das empresas paranaenses e isenções mais absurdas ainda para as multinacionais. 17 bilhões de reais de isenções secretas. E você sabe que dinheiro público não pode ser tratado secretamente. Atrás disso existe a suspeita nacional da maracutaia.
Certo. Candidato, vamos falar um pouquinho de educação. Qual que é a sua proposta para garantir acesso e permanência na educação básica de crianças, jovens e adultos? Né? A gente sabe que a pandemia teve essa questão de evasão escolar ainda intensificada, né?
A evasão escolar é menos pela pandemia e mais pelo massacre do magistério. Eu fui governador. Peguei a educação numa bagunça. Eu fiz um acordo com os professores. Vocês me dão o melhor ensino do Brasil e eu garanto o melhor salário do país. Eu criei a formação continuada dos professores. Por quê? O professor fica numa sala de aula, Juliana, com 40, 45 alunos, 20 anos, ele não tem tempo de se preparar melhor. Então, criei a formação continuada para melhorar o nível dos professores e, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino. Eu mandei imprimir livros trabalhados e escritos por professores na nossa rede de ensino, gratuitamente. Um livro de uma dessas instituições, um Abril da Vida, custava 30, 40, 50, 60 reais. O papel é subsidiado no Brasil. Eu construí livros muito melhores que os deles por R$1,50, e foi distribuído gratuitamente para os alunos. Eu criei o projeto Fera de Arte para uma geração inteira que viu a alegria sendo desenvolvida para a sala de aula. Nós conseguimos colocar o Paraná em primeiro lugar em qualidade de educação no Brasil. Eu quero fazer 10 vezes mais agora, porque eu vou ter o Lula como presidente da República e vou ter o apoio dele para a gente fazer a continuidade dessa revolução. Mas o governo hoje é inimigo dos professores. O Ratinho foge dos professores, foge do pessoal da saúde e foge da polícia, como se fosse um bandido. Não é possível isso. Eu criei 44 hospitais equipados regionalmente para que as pessoas tivessem assistência médica perto das suas casas. Eu criei a Clínica da Mulher e da Criança. Você é mulher, sabe a importância disso. Acabar com a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Tudo isso acabou. Não fizeram um concurso mais. Nós não temos mais médicos, nós não temos mais pediatras. Atrás disso está o quê? A visão do Guedes de privatizar tudo. E você sabe que a privatização da medicina, em determinado momento, pode significar um avanço de qualidade para as pessoas ricas, mas a ausência de assistência para a grande massa da população do Paraná. Eu quero acabar com isso tudo. Eu quero consertar o Paraná. Eu quero preencher o vazio que é o governo do Estado hoje.
Tá certo. Candidato, a gente vai então para o nosso primeiro intervalo. A gente tem 2 minutos de intervalo, finalizamos agora esse bloco aos 13 minutos e temos mais 13 minutos ainda para conversar, temos muitos assuntos ainda pela frente. Convido então todos a ficarem sintonizados aqui na Rede ERP de Notícias. Até mais.
À sua disposição, Juliana.
Voltamos já. Entrevista Eleições 2022.